Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, diante desta pandemia, diante de todos os debates que têm sido suscitados sobre diversos aspectos e sobre o qual já temos falado, chega o momento de nós falarmos sobre a questão das vacinas. E é muito importante estarmos atentos a este tema, porque vários laboratórios no mundo inteiro estão numa corrida frenética para desenvolver uma vacina contra a doença que é gerada pelo vírus chinês, o Covid-19, coronavírus. E há perguntas que nós precisamos fazer e respostas que precisamos obter a fim de que possamos tomar decisões acertadas. E não é possível avançar num debate sério sem que estas respostas tenham sido dadas. Primeira coisa, estas vacinas que estão sendo desenvolvidas por diversos laboratórios, elas são eficientes? Porque muitos dos cientistas que estão debruçados sobre este vírus chinês, o Covid-19, estão afirmando em diversos trabalhos que este vírus tem uma capacidade de mutação bastante grande. E, portanto, é legítimo perguntar se as vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas irão abarcar todas as variações do Covid-19? Segunda coisa, estas vacinas, elas são seguras? Ou seja, elas podem provocar ou não efeitos colaterais que podem ser piores do que a doença que se propõe combater? Terceira pergunta, se a resposta às duas primeiras são positivas, ou seja, se se trata de uma vacina eficaz, se se trata de uma vacina que seja segura, então os laboratórios que estão desenvolvendo estas vacinas, eles garantem a eficácia e a segurança destas mesmas vacinas? Quarta coisa, os governos das diversas nações, eles têm a prerrogativa, eles têm o poder de obrigar a sua população a se vacinar, mesmo que alguém não queira vacinar? Alguém pode ser obrigado a vacinar contra a sua própria vontade? Então, são estas perguntas e outras que precisam ser respondidas. São coisas muito sérias, que tocam a vida de cada um de nós, que tocam a vida de cada um de nós. E, para que, antes de qualquer coisa, é importante dizer que as vacinas foram uma grande conquista da humanidade, uma grande conquista da ciência, que livrou as pessoas de tantas doenças mortais ou que tornavam a vida das pessoas muito sofridas. Não é? Foi desta forma que doenças como meningite, hepatite, a poliomielite, como caxumba, câncer do colo do útero, e assim por diante, tantas doenças que foram superadas graças às vacinas que foram descobertas por homens dotados de grande inteligência e dedicados a uma causa muito humanitária. E nós, portanto, temos que agradecer a Deus pela graça das vacinas. Mas quando se fala da vacina contra o Covid-19, nós estamos num contexto muito diferente daquele no qual foram desenvolvidas as vacinas anteriores. Principalmente pela questão tempo. Quando nós falamos destas muitas doenças que acabamos de citar aqui, né, que encontraram, graças a Deus e ao avanço da ciência, a cura, por meio das vacinas, nós estamos falando de estudos e de trabalhos que foram desenvolvidos, alguns deles por décadas, até que se chegasse a uma vacina segura, que não oferecesse risco e efeitos colaterais que fossem tão danosos para aqueles que recebessem tais vacinas. Né? Podemos pegar uma tabela, aí pode se encontrar pela internet, são dados, né? São fatos, que vão nos dar conta que as vacinas precisam de muitos anos para que elas possam ser consideradas seguras. Por exemplo, a vacina contra a caxumba precisou de 4 anos. Esta foi o recorde, podemos dizer, né? 4 anos até que fosse desenvolvida de maneira segura. As outras todas foram mais de 10 anos. Né? Então, a vacina contra o sarampo, que também é provocada por um vírus, 10 anos. A vacina contra a hepatite B, que também é provocada por um vírus, 16 anos. A vacina contra o câncer do colo do útero, que também é provocada por um vírus, 25 anos. A vacina contra a retrovirose demorou 33 anos para ser desenvolvida de maneira, e aplicada no povo de maneira segura. A vacina contra a catapora, que também é provocada por um vírus, 42 anos. A vacina contra a coqueluche, que é provocada por uma bactéria, demorou 42 anos também até que se chegasse a uma forma segura para ser aplicada na população. A vacina contra o ebola, né, só há um ano atrás, em 2019, é que se conseguiu uma vacina segura para se aplicar na população. Demorou 43 anos. A vacina contra a poliomielite demorou 47 anos. Começou a ser estudada em 1908 e só foi chegar-se a uma versão segura para se aplicar nas pessoas 47 anos depois, em 1955. A vacina contra a meningite, ela demorou 92 anos para poder chegar a uma versão segura e assim ser aplicada nas pessoas. A vacina contra a febre tifoide demorou mais de 100 anos, 105 anos. Começou a ser estudada em 1884 e só se chegou a uma vacina segura há 30 anos atrás praticamente. Portanto, estou dizendo isto para se compreender que não se pode desenvolver uma vacina a toque de caixa, como estão querendo fazer com a questão do coronavírus. Não se pode desenvolver uma vacina e chamá-la de segura apenas em 6, 8, 10 meses. Isto é impossível. E depois, é o que nós devemos perguntar, portanto, se estas vacinas são eficazes e se são seguras. E vamos vendo aí governos, pessoas incutindo na população todo este incentivo, né, esta obrigatoriedade quase, para que se tome a vacina. Primeiro, eles apavoraram, eles amedrontaram, eles aterrorizaram a população com a história do vírus chinês. Para todos os lugares, com o tal do lockdown, da quarentena, de trancar-se em casa, né, de não poder ter contato com nada, com ninguém e assim por diante. Faliram tantas microempresas, tantos negócios, desempregaram tantas pessoas por conta de tudo aquilo, desta maneira equivocada em nada científica de tratar as coisas. E as pessoas estão apavoradas ainda. E perguntam-se quando é que chegará a cura. As pessoas, evidentemente, movidas pelo medo e pelo pavor, desejam avidamente uma cura para esta doença, ou pelo menos uma vacina que possa imunizá-los. É isto, eles conseguiram desenvolver no psicológico das pessoas o desejo ardente de uma cura imediata. Mas a ciência mesma nos fala, se pode ler os relatórios, ali alguma literatura médica a respeito de vacinas, daqueles que entendem a respeito do assunto, e verão que uma vacina não pode ser desenvolvida com segurança em tão pouco tempo. É por isso que, aqui, prestem muita atenção nesta informação, é por isso que todos estes laboratórios que estão aí prestes a anunciar que chegaram então a uma vacina eficaz, todos eles estão exigindo das legislações dos respectivos países para os quais eles irão vender estas doses, né, dessas vacinas, eles estão exigindo uma cláusula que os excluem de qualquer responsabilidade advinda, de efeitos advindos da vacina que eles estão propondo. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: nós desenvolvemos uma vacina eficaz e segura, mas queremos uma lei que garanta que nós não vamos ser penalizados, que nós não temos que pagar indenização a ninguém, que nós não teremos que responder criminalmente se tiver qualquer efeito colateral que a gente não conseguiu prever. É isso que eles estão falando. É isso que eles estão fazendo. E isto são todos esses laboratórios. Nenhum deles quer dar garantia, portanto, da eficácia e, sobretudo, da segurança dessas vacinas. Você tomaria uma vacina assim, portanto? E por que essa informação está sendo como que sonegada da maior parte das pessoas? Por que a grande mídia não fala a respeito disso? Depois, por que não se fala a respeito da tecnologia de desenvolvimento de vacinas? Não se diz dos anos que são necessários. Há poucos dias, assistindo um documentário de uma cientista, de uma médica, né, que estava fazendo um documentário de 2 anos atrás, ela estava fazendo, rebatendo a pessoas que entraram na campanha antivacina, aqui falando aqui da tríplice viral, e ela garantindo que se tratava de uma vacina segura, que vacinas são testadas por muito tempo, e uma vacina para ser segura ela precisava no mínimo 8 anos, né, de 8 a 12 anos para ser testada com várias fases e os seus efeitos serem analisados no decorrer dos anos, a fim de que pudesse ser depois aplicada em humanos de maneira segura. Pois bem, esta mesma cientista depois vem aí falar que nós estamos com ali vacinas promissoras em relação ao Covid-19 num prazo apenas de 6 meses. Quer dizer, que loucura é esta? É preciso entender que o que está em jogo em relação a toda essa questão da vacinação, da própria pandemia e da vacinação também. É preciso olhar aí por trás desta corrida frenética para alcançar-se a vacina, é preciso olhar interesses, primeiro, econômicos. Há grandes laboratórios fabricantes de remédios, grandes organizações, grandes empresários que estão investindo muito dinheiro para obter esta vacina e assim lucrar com ela, não bilhões, mas trilhões, fazendo obrigatório com que todas as pessoas tomem, todos os governos adquiram estas vacinas para aplicar nas pessoas. E mais ainda, existe também um interesse político em controlar as pessoas. Aqui nem irei entrar no mérito de muitas informações que vão chegando a respeito de efeitos desta vacina que poderiam supostamente modificar o nosso DNA ou que poderiam implantar nanochips, etc. Estas informações nem afirmo que são falsas, nem afirmo que são verdadeiras. São coisas que carecem ainda do devido aprofundamento, de mais informações para que nós possamos chegar a uma conclusão. Não falo a respeito disso. Falo aqui apenas de uma questão bem científica mesmo, do tempo necessário para se desenvolver uma vacina segura. Então, todos os cientistas sérios falam deste tempo necessário. Quer dizer, a vacina que nós temos um recorde, esta vacina da cachumba, 4 anos. 4 anos foi necessário para que ela fosse desenvolvida com segurança. E mesmo assim, o estudo a respeito dela já vinha há uns 8 anos, pelo menos. Então, não se pode falar de segurança de uma vacina contra o Covid-19 desenvolvida em apenas alguns meses, porque os efeitos colaterais só serão conhecidos ao longo de alguns anos. E desta forma, se poderá dizer se é segura ou não a aplicação desta vacina em humanos. Mas não se pode, é mentira, e o povo precisa estar alerta em relação a isso, é mentira a afirmação que muitos políticos, e mesmo cientistas vendidos, né, ou comprometidos com alguma causa política, têm aí feito à população dizendo que a vacina é segura, que a vacina é eficaz, que isto e que aquilo. E depois, quando os efeitos vierem, caso venham, quem é que vai garantir se os próprios laboratórios que estão fabricando estão obrigando os países a fazerem leis que os isentem de qualquer responsabilidade? Como que as pessoas se deixam enganar e como estes políticos enganam as pessoas desta forma? E é muito preocupante por outro aspecto também. Na Austrália, por exemplo, país, né, da Oceania, no mês de agosto do ano de 2020, portanto um mês atrás, foi aprovada uma lei que tornará obrigatória a vacinação. E isso é muito sério, porque esta obrigatoriedade, quer dizer, uma vacinação compulsória, você não vai ter opção. E mais ainda, né, caso a pessoa ela insista, ela poderá ser excluída de muitos serviços, o acesso à vida social e aos serviços e utilidades que para uma vida social normal. Por exemplo, não poderá ser aceita em um restaurante, ou não poderá fazer uma viagem, não poderá entrar em outro país ou em outra cidade, em uma série de coisas sem ter a comprovação de que foi efetivamente vacinada. E isto é ditadura, isto é opressão no grau bem elevado. As pessoas elas têm o direito de tomar ou não, ainda mais diante de evidências que não nos dão a segurança necessária, ainda mais diante do fato que as próprias empresas que desenvolvem não dão garantia do remédio, da vacina que estão fabricando. E se fizerem isso também nas demais nações, nós teremos uma situação muito difícil, porque aqueles que se recusarem, né, poderão sofrer, além destas restrições, alguns lugares podem prever também penas até de prisão para as pessoas que se recusarem, ou então a vacinação compulsória. Isto geraria um caos social, muito grande. Então nós temos que responder a estas perguntas porque isso tocará a nossa vida. Nós não podemos pensar que isto é algo, uma discussão da qual nós estamos isentos ou alheios. Não estamos isentos, não tem como ficar alheios, porque isso tocará a nós também. É preciso compreender que toda esta a motivação desta pandemia, né, tem sido utilizada, manipulada, tem sido instrumentalizada para poder fazer esse grande experimento social, para poder controlar as pessoas, a motivação desse pessoal não é boa, de maneira alguma, porque pessoas que têm boa motivação não agem desta forma. Pessoas que têm boa motivação agem de maneira honesta. E não é o caso da OMS, Organização Mundial da Saúde, e que é como um puxadinho, não é, do Partido Comunista Chinês. Se entenderem bem o que está acontecendo, o atual presidente da OMS, Tedros Adhanom, então ele foi eleito com apoio da China. Aliás, parênteses, a China é o país que tem mais influência nos secretariados da ONU. Então tem um grande poder de influência, porque a China, sendo uma ditadura comunista, tendo o poder a longo prazo, tem tempo de, vamos dizer assim, planejar as suas estratégias e desta forma está tentando aí, não é, ter uma hegemonia no mundo todo. Também, evidentemente, no campo, além do campo militar, no campo político, no campo econômico, em todos os aspectos. E o atual presidente da OMS, ele foi sim apoiado, financiado, e foi toda a campanha dele foi feita ali pela China. Leia-se, Partido Comunista Chinês. E por isso nós vemos essas declarações de amor do presidente da OMS a todo momento para a China. Então, não é algo que se deve confiar. Basta ver a sequência de informações erradas que a China deu. Não é? Então, o que a China deu é uma ditadura que esconde os fatos. E também que a própria OMS deu várias informações desencontradas. Primeiro, dizia que não era uma pandemia, que era algo que não transmitia de seres humanos para humanos. Depois, disse que só pessoas sadias é que poderiam... pessoas médicas ou pessoas infectadas é que deveriam usar a máscara. Depois disse que todo mundo deveria usar a máscara. Depois disse que a China era um modelo fazendo aqueles lockdowns, aquela quarentena forçada. E falou para o pessoal fazer então a quarentena. Depois disse que a quarentena, afinal, não foi boa, foi um erro. Depois fez testes com hidroxicloroquina. Depois suspendeu os testes. Depois fez de novo. Depois suspendeu de novo. Enfim. É uma loucura. Disse que as crianças deveriam estar nas escolas, que isso não atrapalha. Depois, antes já tinha dito que não seria bom que elas estivessem. Informações completamente desencontradas da OMS, que é um órgão da ONU para a saúde. Então, meus irmãos, veja, não é possível confiar nestas organizações internacionais, não é possível confiar nos dados por eles transmitidos, não é possível confiar em cientistas que estão vinculados a esses grandes laboratórios, que estão buscando lucro, e não é possível confiar em políticos que estão a serviço de um poder mundial. Nós precisamos buscar os bons cientistas, precisamos buscar as boas organizações que não têm fins lucrativos mesmo e que têm interesse apenas de contribuir para a melhora da vida humana, para a melhora da sociedade como um todo, que têm interesse em ajudar as pessoas. E esses cientistas que não estão vinculados, eles dizem isso, do tempo necessário para se desenvolver uma vacina. Portanto, olha, quem quiser vacinar, que vacine por sua própria conta e risco, mas... é preciso assegurar as pessoas que não querem embarcar nesta aventura, porque é uma aventura, uma vez que nós não temos comprovação da segurança dessas vacinas. É preciso garantir que não sejam feitas leis que obriguem as pessoas a vacinar e também que não penalizem as pessoas que escolherem não vacinar. Isso é preciso ficar muito claro. Nós precisamos pressionar os nossos políticos nesse sentido. É preciso estar atentos a isto. E depois, os argumentos que estas pessoas têm usado, né, dizendo que é preciso vacinar, porque assim, senão você coloca em risco a segurança dos outros. Mas espera aí, supostamente, se a vacina é eficiente, quem vacinar então está imune. E quem não vacinar é que supostamente estaria propenso a pegar o vírus. Então, se a pessoa escolher por sua própria conta e risco não vacinar, sabe das consequências. Então, e quem vacina não tem que preocupar-se, portanto, com o outro que não está vacinando, segundo a ótica destas pessoas, segundo a lógica deles, lógica na qual, evidentemente, eu não creio. Enfim, mas é preciso garantir a liberdade das pessoas de fazerem as suas escolhas e tomarem as suas decisões. Depois também, alguns querem comparar, né, esta questão da vacina, que está sendo desenvolvida a toque de mágicas em alguns meses, com remédios que têm já mais de 80 anos de uso, né, como a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, etc. Porque estes remédios, a ivermectina como preventivo, né, tem sido usados com eficácia. E também a hidroxicloroquina, não são 100%, mas ajudam, né? E isto nós podemos ter evidências médicas, ou seja, evidências médicos que estão usando, milhares de médicos que estão usando e que podem mostrar a eficácia quando feito no tempo certo e da forma certa e na dosagem certa. Então, mesmo que não haja, como eles dizem, comprovação científica, sabemos os efeitos colaterais que esses remédios têm porque estão sendo usados há mais de 80 anos. Diferente de uma vacina que foi fabricada agora, está sendo fabricada agora, e da qual nós não conhecemos os efeitos e, portanto, não tem segurança. E isto para falar dos aspectos científicos, como já disse, entre outras questões ainda que não deixam de ser sérias, mas sobre as quais não quero abordar aqui porque não temos informações suficientes, que são os efeitos dessas vacinas na questão do DNA, seja sobre essas questões aí do nanochip e assim por diante. Não sei a veracidade suficiente a respeito dessas informações, por isso não quero tratar aqui. Mas são coisas que não devem ser desconsideradas, devem pelo menos serem devidamente estudadas e checadas, para que se possa dar uma resposta às pessoas. Porque veja, nas últimas décadas, nós vimos muitas controvérsias a respeito de vacinas acontecer. Vimos que em vários lugares, não é, vacinas que foram feitas, desta forma também mais apressada, e para atender interesses de laboratórios que visavam lucro, que provocaram mal nas pessoas. Pessoas que tiveram efeitos, morte, pessoas que tiveram como efeito paralisias, pessoas que tiveram como efeito várias reações muito piores do que as doenças que essas vacinas deveriam combater. Agora, há poucas semanas, por exemplo, né, a Fundação Bill Gates, né, este grande bilionário da Microsoft, que financiou, está financiando aí vacinações por diversos lugares, especialmente na África, está aí matérias para quem quiser buscar, são fatos acontecidos, que as vacinas por eles financiadas na África contra a poliomielite, né, causaram surtos de poliomielite, vacinações que começaram no Chad, num país do norte da África, e depois também ali causaram surtos depois no Sudão e em vários outros, pelo menos uma dúzia de países. Entre eles está Angola, está a Namíbia, está ali mais em cima a Nigéria, está o Congo e assim por diante. Então, algum erro houve. Se foi proposital ou não, nisto não quero entrar, não sei. Mas houve erros, ou seja, vacinas podem causar problemas se elas não forem devidamente, não é? Devidamente estudadas, se elas não forem devidamente provadas, vamos assim dizer. Portanto, nós temos todo o direito e o dever de questionar a eficácia, a segurança, não é? A seriedade daqueles que estão, a eficácia e segurança das vacinas e a seriedade daqueles que estão por trás dessas vacinas. O interesse que essas pessoas têm, né? Se de fato o interesse econômico ou político, esse desejo de dominação, de controle da humanidade, não está por trás de tudo isso também. São perguntas legítimas. Podem falar o quanto quiser de teorias da conspiração ou de práticas da conspiração, mas são perguntas que nós temos que nos fazer e fazer às autoridades antes de nos submeter a algo como isso. Particularmente, não tomarei e recomendo às pessoas também que antes de terem informações seguras a respeito disso, não o façam. Mas aqueles que desejarem, façam conscientes de que segurança em vacinas exigiria-se muito mais tempo do que estes poucos meses nos quais eles têm desenvolvido e que têm apresentado como se fosse algo eficiente. Então, meus amados irmãos, é isto. Esta reflexão fica aí para que nós possamos, ao menos, né, colocar a questão e discuti-la de uma maneira mais séria. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê a graça de conhecermos a verdade a respeito desses assuntos todos e orientar a nós e também que ilumine as autoridades que são sinceras, que são muito poucas, para poder conduzir essa situação de maneira a beneficiar o povo e não usá-lo como cobaia e não a pesar sobre eles uma mão opressora de forma a obrigá-los a coisas que eles não desejam. Que Deus abençoe a todos nós.